Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de julho de 2021, sexta-feira, encerrando a semana, e tem sempre essa expectativa pequena de que, sei lá, ao final de uma semana a gente consiga fazer de alguma maneira, alguma costura, a gente consiga fazer aquilo que em inglês se chama wrap up, né? Você empacotar as coisas de uma maneira que faça um certo sentido, talvez porque a gente inconscientemente a gente tem essa tendência a tentar conectar as coisas, a tentar achar algum padrão, a tentar transformar coisas que são aparentemente casuais em alguma coisa que possa estar conectado. Bom, mas tem para mim tem um, é lógico, isso é uma tendência que pode ser enganosa, né, que pode levar a gente a criar conexões que não existem, mas às vezes também pode ser, pelo menos para mim, um bom exercício de imaginação, né, e de ver de que maneira que essas peças estão caindo, se elas montam algum quebra-cabeça. Mas acho que uma das coisas que talvez me ajude hoje foi um artigo que eu acabei de ler na Technology Review, sobre algo que talvez muitos de nós estejamos experimentando, mudanças no seu estado de espírito, mudanças no seu humor, mudanças na sua cabeça. A questão é um estudo aqui nos Estados Unidos, aqui não, um estudo nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, né? Indica que 40% dos americanos procuraram algum tipo de ajuda por questões de saúde mental ou sentiram algum tipo de mudança no seu bem-estar, seja por ansiedade, seja por depressão. Isso é bastante expressivo. Mas o que é interessante, o artigo vai tentar demonstrar que isso talvez tenha inclusive uma base material notória, ou seja, mudanças no próprio cérebro. A pandemia pode ter mudado os nossos cérebros. Acontece que os nossos cérebros são dinâmicos, né? Dependendo do que estiver acontecendo e sobretudo do que estiver deixando de acontecer, os nossos cérebros podem reagir, eles podem de alguma maneira ou se atrofiar, ou se florescer, ou seja o que for. E aí eles explicam que uma das coisas que pode provocar mudanças nos nossos neurônios, na saúde do nosso cérebro, é a condição de estresse. Pois bem, estresse que deve ter acontecido com uma frequência razoável, né, nos nossos primórdios. Aliás, tem um raríssimo, me indicou uma reportagem interessantíssima sobre caçadores coletores na Tanzânia. Bom, sim, de vez em quando você pode ficar estressado ali, você pode ter um animal que pode estar caçando, você pode estar com receio de alguma coisa. Isso provoca reações muito rápidas e inconscientes no seu corpo. Você libera uma série de substâncias que vão tornar você mais propenso a lutar para se defender ou a fugir. Então vai preparar os seus músculos, os seus reflexos, vai preparar inclusive seu corpo para reagir melhor a algum tipo de ferimento, né? Toca ali um alarme, vai acontecer alguma coisa ruim, aí você entra no modo de emergência, no modo de plantão, que é mais ou menos como deve estar o inferno agora. Eles devem estar lá, né, de plantão com tapete vermelho esperando, né, algum convidado bastante especial. Estamos aqui torcendo inclusive, mas é capaz que não, vaso ruim não quebra. Mas, pois bem, esse estado de alerta em que seu corpo se coloca, ele acaba afetando também o próprio cérebro. E o artigo menciona, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes, o nome das benditas substâncias, não vou lembrar, né? São substâncias químicas ali que, sim, tem efeito sobre o nosso cérebro. Como no passado essas situações de estresse eram pontuais, tudo bem, né? O cérebro se recuperava. O que acontece com a vida moderna? A gente acabou criando estados bastante prolongados, para não dizer crônicos, de estresse. Você está sempre estressado, você está sempre se sentindo ameaçado, você está sempre se sentindo inseguro. E o que acontece é que você fica com esse banho de substâncias químicas permanentemente no seu corpo, afetando a sua saúde, né, promovendo aí um estado de inflamação permanente e promovendo também, e isso que é mais preocupante, promovendo mudanças no seu cérebro que não são pouca coisa. Por exemplo, mudanças no seu hipocampo, mudanças na sua amígdala, um atrofiamento de certas partes do cérebro que inclusive encolhem. Então, dependendo de como você passou essa pandemia, se você passou inseguro com relação, por exemplo, não é a sua sobrevivência material e suas fontes de receita, que talvez isso seja mais familiar para mim do que para muitas, bom, não sei, mas de qualquer maneira, você também ficou isolado, você que sentiu saudade das pessoas, então todo esse estresse prolongado, o estresse do isolamento, o estresse da insegurança material, né, o medo da doença, isso não foi saudável para ninguém. Isso promoveu certamente estrago no seu cérebro, provavelmente a sua memória já não é mais a mesma, provavelmente o seu estado de ânimo está aí empacado, atolado num lugar ruim. Eu certamente posso dizer isso de mim mesmo, e o que acontece é que há esperança. Então, o cérebro, né, se ele mudou para pior, ele tem chances de mudar para melhor de novo. E a questão é interessante porque eles dão inclusive dicas do que fazer, né? Isso nos Estados Unidos, onde você já consegue abstrair, né, os perigos da pandemia. Não funciona no Brasil ainda, né? Você pode até traduzir o texto para o português, mas os conselhos continuam sendo não muito úteis num país como o nosso. Mas a questão é fazer exercício, né? O exercício certamente vai liberar outras substâncias químicas que vão promover a recuperação do seu cérebro. Encontrar pessoas, isso também vai promover a recuperação do seu cérebro. Se envolver em atividades físicas e lúdicas. Aí tem uma série de conselhos que não são muito surpreendentes, são coisas das quais a gente sente saudade, não é? Mas que podem sim fazer com que o seu cérebro se recupere. Eles inclusive chamam a atenção para um certo mito dessa superplasticidade do cérebro, como se o cérebro pudesse crescer de novo, que nem a perna de um jacaré, sei lá, a perna de uma lagartixa. A questão da até que ponto o cérebro consegue realmente criar novos neurônios depois de uma certa idade ainda é polêmica, né? Mas que ele pode sim se recuperar de um período ruim desses, sim, se a gente fizer um certo esforço. Isso me permite uma conexão curiosa, que é a seguinte: o Brain Pickings, que é um site que eu sempre recomendo para vocês, porque, aliás, é muito interessante, a Maria Popova, que é a responsável por esse site, que é um esforço hercúleo, né? Ela está sempre ali produzindo conteúdo, textos longos, não é? É um trabalho danado. Mas acho que, pelo visto, nos Estados Unidos você pode viver da produção de conteúdo, o que não acontece no Brasil, né? O que não acontece mesmo. Ela vive de doações. Eu, durante bastante tempo, eu doei para Maria Popova. Eu dei uma cortada recentemente. Vamos esperar a situação melhorar um pouco. Eu vou voltar a patrocinar um pouco o Brain Pickings. Ela tem esse esforço magnífico, né, de sempre chamar atenção para coisas bacanas de cultura, de arte, de poesia. E ela chamou atenção ali para uma lenda da mitologia grega que dá o que pensar, que é a lenda do barco de Teseu. Teseu é um personagem da mitologia grega, acho que tem a ver com Velocino de Ouro. Deixa para lá a mitologia. A questão é a seguinte: vamos imaginar que o barco de Teseu tenha sido encontraram o barco de Teseu. Nossa, que maravilha, né? Puxa, que bacana, o barco original de um herói mitológico. Puxa, que extraordinário, tal. Só que o barco é feito de madeira, aí você, né, tem que cuidar do barco de madeira, porque afinal ele é frágil. O que acontece é que à medida que o tempo vai passando, de repente ali uma tábua estragou. Aí você vai lá com muito cuidado, encontra uma tábua da madeira correta, né, coloca da melhor maneira possível, de que ninguém perceba a diferença. Pô, legal, o barco está inteiro de novo, né? Aí passa mais um tempo, uma das cordas estraga, você fala, bom, vou tentar achar uma corda idêntica, do mesmo material, e vou restaurar. Aí você vai restaurar uma corda, um prego, uma porta, uma vela, né? De tempos em tempos você tem que ver, afinal, não é? O desgaste e a entropia são inevitáveis, você tem que, de alguma maneira, ir recompondo o barco. Vai chegar num certo momento em que você trocou tudo. A questão é, ele ainda é o barco de Teseu? É uma pergunta boa. Aí você pode falar, não, não é mais porque eu troquei tudo. Tá, tá legal. Então, em que momento ele deixou de ser o barco de Teseu? Quando você trocou a primeira tábua, ele deixou de ser ou ele ainda era? Né? Que porcentagem de trocas que você fez ali para que aquele barco pudesse ser chamado de outra coisa? Isso é interessante porque eu estou pensando aqui comigo, quando eu olho no espelho, né, e percebo o impacto da pandemia, o desgaste, a insegurança, a tristeza, claro, né, eu olho, puxa, até que ponto eu ainda sou a mesma pessoa, né, até que ponto eu mudei, até que ponto, durante quanto tempo eu consigo me considerar igual. Né? Isso é extremamente interessante, não só do ponto de vista, sabe, de comportamento, mas mesmo de corpo. Eu me lembro de ter visitado uma vez um museu, acho que era em Chicago. Chicago tem um museu de ciências extremamente interessante, e eles tinham ali uma área infantil, e eu sempre vou para a área infantil, nesses museus de ciência, para ver esses experimentos um pouco mais lúdicos, um pouco mais envolventes, que podem despertar na criançada a curiosidade pela ciência e pelo conhecimento. Pois bem, tinha ali um tipo de um espelho interativo em que você ficava diante do espelho, uma câmera que pegava o contorno do seu corpo, e aí no espelho começava a ser projetado algumas informações interessantes. Falava, olha, a sua pele ela foi trocada, sua pele tem uma semana, a sua pele uma semana, porque de semana em semana a sua pele inteira ela é trocada. E ela começava a apontar outras partes do corpo que também são inteiramente trocadas ou substituídas, repostas, recriadas, periodicamente, de tempos em tempos. Eu não vou lembrar os números, sei lá, meu fígado, se bem que eu trato bem, né, como eu não bebo nem nada, meu fígado não deve passar tanto perrengue assim. Mas, de qualquer maneira, teu corpo está em permanente reposição. Eu já comentei isso com vocês outro dia e eu vou esquecer um número, já esqueci um número. Quantos milhões ou bilhões de células suas estão morrendo todo santo dia e estão sendo repostas. Né? Você está numa reconstrução constante. Então, vamos imaginar alguém que eu não vi faz um ano, né? Sei lá, eu não vejo, por exemplo, eu não vejo minha mãe, meu padrasto faz um ano e meio, né? Simples assim, por conta da pandemia, não vi mais. E o que acontece é que eu fico, a hora que você encontra, nossa, quanto tempo que eu não vejo você, defina você, porque provavelmente uma boa parte das suas células, né, tanto da parte que eu vejo, quanto da parte que felizmente eu não vejo, não são mais as mesmas. Mas a gente tem, né, faz parte da consciência humana, do ser, do existir humano, essa ilusão de que as coisas tenham duração, de que as coisas sejam as mesmas, essa ilusão de identidade. Vamos nos lembrar daquela de Aristóteles, que dizia que você tem uma substância, né, e você tem substância, é a sua essência, é aquilo que não muda, e as coisas que mudam são acidentes. Então, por exemplo, se o meu cabelo ficou grisalho, meu cabelo, se ele mudou, ele não faria parte da minha essência ou da minha substância, porque a substância não muda, o cabelo muda, o que é uma absoluta tolice, porque afinal se tudo muda, inclusive o meu, como eu funciono, a minha mente funciona, defina a substância. E é lógico que para quem acredita em coisas transcendentais, vai acreditar em alguma coisa imutável, que, bom, mas eu não vou entrar nesse mérito porque realmente não é muito a minha praia. Mas vamos ver, mas acho que eu consigo conectar isso com mais algumas coisas aqui ao longo desse episódio. Vamos começar por onde aqui, depois dessas minhas pequenas divagações? Tem muito interessante essa história. É Carl Sagan, um grande divulgador de ciências, não é? Pois bem, eu assisti no YouTube, e vou recomendar para vocês aqui, vou compartilhar, um programa de auditório, em que um desses programas de entrevista, desses talk shows, ele foi convidado e aí ele está ali se divertindo, é uma coisa meio bem-humorada, ele era um cara espirituoso, Carl Sagan, e aí eu acho que foi justamente na época em que saiu Star Wars. E eu, bom, já deixei isso claro, já confessei para vocês inúmeras vezes, aliás é uma confissão muito difícil, talvez seja mais difícil hoje em dia, mais arriscado você confessar isso do que confessar qualquer outra coisa, mesmo de natureza sexual, ou seja o que for, eu não gosto de Star Wars, ponto. Eu nunca gostei, nem quando eu assisti pela primeira vez, acho que eu tinha uns 13 anos, sei lá quantos anos eu tinha, eu não gostei, nem lá, nem aqui, eu não consigo nem olhar para aquilo, eu não sei por quê. Tá? Desculpe, eu sei que isso é quase uma questão religiosa, é quase uma questão de definir... Bom, não, desculpa, infelizmente eu não gostei, eu sempre fui muito mais de Star Trek do que de Star Wars. Lamento informar. Mas o que é interessante é que tinha acabado de sair o Star Wars e o cara pergunta para o Carl Sagan, que afinal é um astrônomo, não é mesmo? O que ele achou de Star Wars? E ele faz um comentário que eu achei absolutamente genial e que eu não tinha parado para pensar. Ele falou, olha, tem uma coisa errada ali. Aí eu falei, bom, ele vai falar alguma coisa da velocidade da luz, né? Ele, sabe o que ele fala? Só tem gente branca. Só tem gente branca ali. Eu achei genial, eu sei que logo na sequência, acho que os outros filmes devem ter sido um pouco mais diversos, né? Deve ter tido um pouco mais de inclusão, mas realmente no começo era só gente branca, né? E aí o Carl Sagan, aí o cara fala, mas tem uns alienígenas e tal. Eu falei, bom, ok, tal, mas é curioso, porque se a gente parar para pensar que a evolução funciona baseada em mutações aleatórias ao acaso, qual é a probabilidade de que formas de vida que tenham surgido, né, em outras galáxias, em outros planetas, tenham dois braços, duas pernas e falem inglês, né? Não é? Pois não? Então ele tira um pouco de sarro dessa questão, vamos chamar de etnocêntrica, para não dizer chauvinista, do Star Wars no começo, e eu vou conectar isso com uma questão extremamente, assim, uma surpresa, que muito me alegrou, uma coisa que realmente eu não sabia. Então tá bom, eu vou confessar mais uma coisa que eu não gosto, tá bom? Muita gente vai gostar menos de mim, lamento informar e tal, mas eu não gosto de rock and roll, ponto. Então aquela mítica toda em cima de Woodstock, né? Eu conheço muita gente que daria um braço para ter participado do Woodstock, para ter assistido Deus e o Mundo lá em Woodstock, para ter feito uma farra em Woodstock. Cara, eu não consigo nem pensar, não. Primeiro que é muita gente junto, segundo que é muita bagunça, terceiro que eu não sou atraído por drogas e quarto que eu não gosto de rock e não gosto de lama, não. Então assim, realmente lamento informar, mas Woodstock não é a minha praia. Mas o que eu não sabia, e agora tem aí um filme que eu estou muito ansioso para assistir, que chama Summer of Love, o Verão do Amor. Eu não sabia. Em 69, eu já tinha 5 anos, né, no verão de 69, nos Estados Unidos, e mais especificamente em Nova York, teve um festival de música negra. Absolutamente fascinante. Eu não tinha ideia. 69, nessa altura do campeonato, muita coisa ruim já tinha acontecido, né? Malcolm X já tinha sido assassinado, Martin Luther King já tinha sido assassinado, Robert Kennedy tinha sido assassinado. Então, para, né, para que todo mundo que estava envolvido nessa questão racial americana, tinha sido uma paulada atrás da outra. E em 69, eles promoveram uma série de concertos de música negra num parque, já esqueci o nome do parque, foram 6 semanas e as cenas são absolutamente encantadoras, maravilhosas. Nina Simone, B.B. King, um monte desses deuses, né, do Olimpo da música negra cantando ali, milhares de pessoas no parque, com crianças, famílias, uma alegria, um colorido extraordinário, né, absolutamente extraordinário. Ao mesmo tempo, praticamente, que estavam lá as missões Apolo mandando o homem branco, é sempre o homem branco, mandando o homem branco para a Lua, né? E aí os caras falam, olha, e aí, né? Enquanto os caras estão indo lá para a Lua, aliás, tem até uma questão interessante que alguém mandou para mim também, um raríssimo me mandou pelo Twitter, e aliás tem um comentário para fazer sobre o Twitter daqui a pouquinho, que na época da missão Apolo, alguém escreveu um poema dizendo, olha lá, os homens brancos milionários indo para a Lua, indo para o espaço, será que do espaço eles conseguem ver a miséria? Talvez não. Isso, né, certamente faz um certo eco com os Elon Musk, Jeff Bezos, o Branson, esses machos alfa brancos e bilionários tentando escapar da miséria da Terra sem olhar para trás, não é? Ao invés de usar sua fortuna para tentar melhorar o mundo aqui, os caras estão pensando em simplesmente dar no pinote. Mas voltando para esse festival, isso é um filme? Esse filme vai ser exibido, eu estou muito curioso para assistir, porque eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. Eu não tinha, passou em branco, né? Passou em branco mesmo, porque realmente é engraçado falar passar em branco, ainda mais quando a gente está falando de questões raciais. Mas é absolutamente fascinante para mim. Eu espero que eu vou dar o link para vocês verem aqui o trailer. O trailer é lindo. Eu não tinha ideia. 69 eu já estava vivo. Isso é extremamente interessante. Mas vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Falei do Carl Sagan, falei do Summer of Soul. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Teve um dia aí que eu comentei sobre um artigo da New Yorker sobre como a música pode ser transformada em uma arma. Então eu comentei aqui dos torturadores nesses campos de Guantánamo, ou mesmo desses caras que ficam interrogando terroristas por aí, do quanto eles usam música sem parar, música agressiva, né, rock, alto, etc. e tal, para tentar quebrar a resistência dos prisioneiros. E eu comentei também que ninguém para pensar que, na verdade, ele não está usando essa música para desumanizar o prisioneiro. Ele também está se desumanizando, porque certamente para o torturador ele se sinta mais motivado a fazer coisas simplesmente bárbaras, né, completamente grotescas, ouvindo aquelas coisas de louco. Pois bem, uma coisa que eu esqueci de comentar, vamos pensar numa Oktoberfest, que é outro lugar que vocês nunca vão me ver, não só porque eu não gosto de cerveja, segundo porque eu não gosto desse tipo de aglomeração de gente com estado, digamos, alterado. Pois bem, vocês devem, quando eu penso em Oktoberfest, eu penso em alguma musiquinha daquelas de banda alemã, tararata, 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 certo? Certo. Muitos aqui já devem ter provavelmente se esbaldado ao som dessas musiquinhas de bandinha, né, em alguma dessas festas típicas. Acontece que nos campos de concentração alemães, vamos falar aqui de Auschwitz, por exemplo, isso aparece no artigo, um prisioneiro judeu, ele estranhou, né, que assim que ele chegou em Auschwitz, tinha uma bandinha tocando essa música. Ele falou, pera, que bom, então esse lugar não pode ser tão ruim assim, né, porque está tocando essa musiquinha. Mas aí, depois ele percebeu que os alemães tocavam essa musiquinha todo santo dia, né, ao mesmo tempo em que eles matavam, torturavam, as pessoas passavam fome, as pessoas eram assassinadas em câmaras de gás ao som do tararatã, 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 ou seja, isso é de uma crueldade. Então espero que da próxima vez que você ouvir essa musiquinha e você achar que isso é alguma coisa ingênua, alegre e festiva, lembre-se que ela foi provavelmente a trilha do massacre de 6 milhões de pessoas famintas, né? Ok, música, pois bem. O que mais? Tem um vídeo extremamente interessante aqui sobre mitos, e isso tem uma... mitos. Eu já tinha visto alguma coisa parecida com isso. Durante algum tempo, eu me aproximei de alguns amigos que tinham projetos ligados à área da educação e tal, e sempre tem essa história, a educação é feita de uma maneira industrial, ela é igual para todo mundo, porque a educação ideal, ela tem que, de alguma maneira, se adequar ao seu tipo, ao seu estilo de aprendizado, né? E aí vem essa ideia de que cada um tem o seu estilo de aprendizado, cada um gosta de aprender de uma maneira, né? O vídeo é um daqueles vídeos do Veritasium, eu gosto muito desse canal, eu gosto muito desse rapaz, e ele mostra ali que quando você fala em metodologias educacionais, pronto, não acaba nunca mais, né? Você pode escolher ali entre zilhões de técnicas diferentes, mas uma muito popular é baseada nessa noção de estilos de aprendizado. Isso é uma sigla que chama VARC, que é visual, auditivo, o R eu não lembro o que é, e talvez repetição. e o K é de cinético. Então, eu gosto, não, eu prefiro ver uma ilustração do que ler, não, eu prefiro que a pessoa me explique, não, eu prefiro botar a mão na massa, né, eu prefiro que repetir sem parar. Então, essa noção de que as pessoas teriam estilo. Você já deve ter visto isso, você já deve ter feito algum teste, inclusive, deve ter chegado à conclusão que você é uma pessoa X ou Y. Pois bem, não. Não, não, mas não, mas não. Não, 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 não. E aí, a questão é interessante, em primeiro lugar, foram feitos experimentos para mostrar que não, porque parece intuitivo, né? Parece que faz sentido, é mais ou menos como horóscopo. Aliás, faz alguns dias eu me deparei, eu estava ali numa situação curiosa de conversando com alguém absolutamente crente em horóscopo. O que você fala com alguém que é absolutamente crente no horóscopo do jornal, ainda por cima? Sendo que, né, eu já trabalhei em jornal, eu tenho uma boa noção de como é feito o horóscopo, não é? Mas a pessoa quer acreditar naquilo e não há nada que você possa fazer para demovê-la, porque ele lê e ele sente uma ressonância, ele acha que faz sentido, ele se sente um virginiano, aquariano, libriano, seja o que for. O que que você faz com isso? Pois bem, então vamos imaginar que você em algum momento passou a acreditar que você é uma pessoa visual ou que você é uma pessoa oral, né? Você prefere ouvir a história toda e tal. Então fizeram um experimento, pegaram lá um grupo gigante de alunos, eu não lembro o número, vamos imaginar que seja 1.000 alunos. Você pega lá 1.000 alunos e você faz com que todos eles passem por um teste para saber se eles são visuais ou se eles são orais, né? Auditivos, orais e tal, verbais. E aí você descobre que, vamos imaginar, metade é visual e metade é verbal. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, embaralha todo mundo de novo. Eu sei quem é quem, eu sei quem é visual, quem não é. Tá legal. Embaralha todo mundo, divide esse grupo em dois. E agora, para metade desse grupo embaralhado, a gente vai ensinar uma coisa nova usando visual. E para outra metade, a gente vai ensinar usando a coisa verbal. A gente só vai explicar, não vai ter desenhinho, tá bom? Tá bom. O que você imagina? Bom, na aula visual, quem é visual vai aprender muito mais. E quem não é, vai aprender muito menos. Na outra aula, que é a aula verbal, quem for verbal, pô, vai nadar de braçada. Quem não for verbal, vai apanhar. Certo? Certo. E aí você faz um teste para ver o quanto as pessoas aprenderam. Igual. Simplesmente igual. Você pode repetir o teste o quanto você quiser, que você vai perceber que não. Na verdade, todos nós somos um pouco de tudo, né? É lógico, se você fizer uma explicação só visual, ok, o que eles perceberam ali é que se você fizer um tipo de aula que envolva vários tipos de estímulo, então você tem ali o texto, você tem uma boa ilustração, você tem um exercício para fazer depois e você repete, pronto, maravilha. Na verdade, todos nós temos esses quatro estilos. A questão é, de onde saíram esses pseudo-estilos? Quem teve essa ideia? Pelo que eu me lembro aqui, foi um cara na Nova Zelândia que trabalhava numa escola, acho que ele nem era educador necessariamente, e ele percebeu que alguns professores ótimos, né, os alunos não aprendiam nada, e alguns professores ruins, não aprendiam, os caras aprendiam muito. Vejam que é uma coisa um pouco subjetiva, não é uma coisa muito científica, e aí ele resolve da cachola dele, né, tirar algum tipo de explicação que se encaixe milagrosamente nesse cenário. E aí ele vem da cachola, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de experimentação, com esses quatro tipos de aprendizado. E isso pegou, isso decolou. E eu sempre fico me perguntando aqui por que que algumas ideias colam, mesmo que elas não tenham o menor cabimento. É lógico que quem já ouviu falar aqui da questão de memes ou de quando você trata a cultura como um processo evolutivo em que algumas ideias, que mesmo que elas surjam por acaso, elas conseguem se multiplicar melhor, isso talvez ajude a explicar, porque ela não tem o menor cabimento. Aliás, se a gente parar para pensar, é como a ideia do horóscopo, como muitas ideias transcendentais, esotéricas e metafísicas, que se você olhar de perto não fazem o menor sentido, e dessa vez eu não vou falar da pomba, deixa para lá, nem da gravidez misteriosa, mas O que acontece é que algumas dessas ideias têm um poder de multiplicação incrível, que é independente do fato delas terem algum tipo de, sei lá, de base, de fundamento, não é? Aliás, outro dia eu estava pensando, lembrando do nosso paciente no Hospital Seis Estrelas, né? Que é curioso, porque, se eu não me engano, ele é de uma religião em que você alegremente paga dízimos. Então eu fico imaginando como é que os caras conseguiram convencer as pessoas a darem dinheiro todo mês, porque é imposto, ninguém quer pagar, certo? Aliás, é muito provável que os membros dessa igreja, eu fico me perguntando quantos dos que pagam o dízimo pagam imposto também. E por que que a igreja que recebe dízimo, ela não quer pagar imposto? Bom, mas pois bem, ideias completamente mirabolantes podem fazer um sucesso extraordinário e sobreviver por décadas, gerações e gerações. Pois bem, então lamento informar, você não é visual, você não é auditivo, a não ser que essa ideia te torne mais feliz, né? Torne a sua vida mais plena, as peças se encaixem no quebra-cabeças, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Agora, já que eu falei de evolução aqui, é um vídeo muito interessante que começa com o Mantis Shrimp. Mantis Shrimp é um camarão, que eu não sei como é que chama em português. Mantis, no princípio, se eu não me engano, é louva-a-Deus. É um camarão estranho, todo colorido. Ele parece um arco-íris, né? Estranhíssimo. É aquele camarão que já apareceu várias vezes, esse crustáceo já apareceu várias vezes aqui na... Camarão é crustáceo? Boa pergunta. É aqui no radinho, porque ele tem várias características curiosas. Ele tem lá um tipo de... como é que chama isso, meu Deus do céu? Ele tem um braço, por assim dizer, né, que ele consegue dar uma pancada com aquele braço numa velocidade tão extraordinária que consegue quebrar a casca de caranguejo, consegue quebrar o vidro do aquário, consegue inclusive fazer um flash de luz dentro da água. Tamanha velocidade da história. Né? Mas ele tem outros superpoderes, né? Um dos superpoderes são seus olhos. Eu já comentei aqui que enquanto o olho humano tem 3 receptores de cor, por isso que a gente enxerga mais ou menos colorido, né? Esse cara tem 12, porque 12 ou 16, agora eu fiquei em dúvida, porque é um número tão estapafúrdio, ele tem 16 ou 12, alguma coisa, ou seja, ele enxerga muito mais cores que a gente, incluindo ultravioleta, né? Então, aí o olho dele, cada olho é composto de 3 partes que se movem independentemente. Então, na boa, em termos de, convenhamos assim, de obra-prima da criação, eu já estou, pelo menos no critério visual, aliás, é muito engraçado porque, vocês devem saber disso, muita gente que tenta questionar a evolução darwinista diz, olha, não é possível que a evolução tenha feito uma coisa tão perfeita quanto o olho humano. O olho humano é tão perfeito que só mesmo um criador poderia ter feito o olho de uma vez só, porque ele só funciona se ele tiver 100% perfeito, eu que o diga, porque eu sou míope, afinal. Pois bem, só que não. Só que não, porque na verdade o olho humano, além de ser inferior a um olho de camarão, não é? Ele tem essa coisa completamente bizarra que é o ponto cego. O ponto cego do olho humano é ridículo, é porque alguém não leu ali o briefing e colocou a retina de cabeça para baixo. Então os fios, imagina que a retina fosse uma placa em que você fosse colocar ali sensores de luz e aí você tem que depois, obviamente, cabear, não é? O passar os fios para o cérebro. O que acontece é que os fios estão todos para cima. Você fala, ih, meu Deus do céu, agora como é que se eles estão para cima, como é que eu vou passar para o cérebro? Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que abrir um buraco e os fios vão ter que passar pelo buraco. E aí você tem um ponto cego. É mais ou menos como, acho que aqui na mesa do escritório, né, eu tenho ali todos os equipamentos, laptop, desktop e tal, e tem um furo na mesa para os cabos passarem para irem para a tomada. Certo? Então a sua retina tem um furo desses simplesmente porque o projeto é meio zoado. E que não é um projeto, é evolução. Evolução não tem projeto. Você tem criaturas que não têm essa completa insanidade do ponto cego, por exemplo, polvos. Mas vamos voltar aqui para o nosso amigo camarão, que tem esse olho extraordinário. O que eles descobriram? Que além dele ter 16 ou 12, sei lá, sensores de cor diferentes, ele consegue perceber luz polarizada. Hello. A questão é a seguinte, luz, vamos ver se a gente consegue explicar essa história de luz polarizada falando, né? Já que eu estou falando aqui de estilo visual, estilo auditivo, Pois bem, você pode imaginar a luz como partículas. Perfeitamente possível, né? Você pode imaginar que um fóton é uma bolotinha, né? Uma bolinha de pingue-pongue. Pois bem, é perfeitamente possível. Em muitos cenários essa explicação ajuda. Mas você pode também, ao mesmo tempo, imaginar que luz é uma onda. Mas ao invés de pensar numa onda como uma onda do mar, né? Como diria Lulu Santos, vamos pensar numa onda assim. Imagina que eu pego uma corda, e começa a sacudir a corda para cima e para baixo. Né? Em algum momento ela vai criar ali um padrão de onda, mas ela balança para cima e para baixo. Ela não está balançando para os lados. Se eu balançar para os lados, ela balança para os lados. Mas se ela balança para os lados, ela não balança para cima e para baixo. Não é? Ela vibra numa certa direção. Pois bem, a luz... Vamos imaginar que a luz seja essa onda, seja essa cordinha balançando, ela oscila numa certa direção, num certo plano, certo? Certo. A luz que vem do Sol, ela oscila em um monte de planos, ela gira, está inclinada para tudo quanto é lado, porque é tudo aleatório, né? A luz que vem do Sol, ela não tem nenhum sentido preferencial de sobe e desce, não. Ela vem para tudo quanto é lado. Acontece que você pode pegar e fazer um filtro, que vamos fazer o seguinte, olha, toda a onda, né, toda a cordinha que tiver na horizontal, meu filtro vai barrar. Ele só vai permitir que passe a cordinha que passa na vertical. Ok. Aí o que acontece? Você simplesmente eliminou um monte dessa luz que está vibrando numa outra direção e você só permite, só vai passar por ali quem vibra numa certa direção, vamos dizer vertical, tá bom? Você polarizou a luz. A luz agora está polarizada. E daí, o que você faz com isso? Acontece que, bom, se a luz do Sol não é polarizada, tem de tudo, para tudo quanto é lado, então, na hora que você tenta filtrar e só deixa passar aquelas que são verticais, vai escurecer um pouquinho, tá bom? Vai escurecer, fica um filtro que escurece um pouco. Acontece que essa luz, quando ela bate, por exemplo, num espelho, ou quando ela bate num carro, numa superfície, na hora que ela bate e ela é refletida, nesse processo de reflexão, ela polariza. Ela passa a vibrar preferencialmente num sentido só, né? As ondas que estavam em outra direção, elas são absorvidas, só escapam aquelas que vibram de uma vez só. Olhando a olho nu, como a gente não percebe polarização, não faz diferença. Mas quem aqui já mexeu com fotografia sabe que você pode comprar um filtro polarizador e aí você faz o seguinte, vamos supor, você vai tirar uma foto de uma vitrine. Quando você tira a foto de uma vitrine, experiência própria, normalmente fica um lixo porque o vidro da vitrine reflete e fica uma confusão, certo? E fica uma porcaria. Se você usar um filtro polarizador, você pode ir girando o filtro até um momento em que o reflexo do vidro começa a desaparecer e chega um momento em que ele desaparece por completo. Ué, como é que o reflexo desapareceu? Que filtro mágico é esse? É simples, porque o reflexo estava vindo, vamos imaginar, ele estava vindo refletido só na vertical. Teu olho não percebe, a gente enxerga. Na hora que você pega o filtro e gira esse filtro, por exemplo, para horizontal, o que era vertical não passa. Eu sei que está meio esquisito de tentar explicar isso sem fazer um desenhinho, mas é isso. Você tem lá um filtro que você consegue girar e, pum, você consegue tirar foto de uma vitrine, de coisas que estão com reflexo. O reflexo desaparece. É super útil, é super bacana. Pois bem, a gente só consegue perceber isso usando um filtro, né? Usando um óculos, usando uma lente especial para sua câmera. O camarão, não. Esse xarope aí, ele consegue perceber luz polarizada. Por quê? Porque isso ajuda a perceber eventuais objetos de caça, presas para ele pegar. Porque ali debaixo da água, de repente, pode ser um peixe com escamas. As escamas podem servir justamente para dar um reflexo ali, para desorientar. Se ele tem um filtro polarizador, ele consegue eliminar o reflexo e ver o peixe pelo que ele é. Não só, e aí já começa a ficar um pouco mais técnica essa história, ele consegue perceber luz que é polarizada circularmente. Ai, meu Deus do céu, o que é polarização circular? Imagina que você está balançando a sua corda, tá? Você está balançando na vertical. Agora você começa a girar o braço. Então, ela está girando na vertical, mas esse plano começa a girar. É possível fazer isso com luz e esse camarão insano consegue enxergar isso. Por que eu estou contando essa história? Porque pesquisadores descobriram o seguinte, que células cancerosas, elas de alguma maneira polarizam a luz. Se você incide a luz sobre uma célula normal, não vem polarizada. Agora, a célula cancerosa, ela polariza um pouco a luz. Então a ideia é, puxa, vamos fazer uma câmera que seja igual ou parecida ou inspirada pelo olho do camarão para que ela consiga detectar células cancerosas. E é isso que eles conseguiram, inspirados no olho desse camarão simplesmente sobrenatural, maravilhoso, divino, conseguiram fazer uma câmera que consegue com mais facilidade detectar uma célula cancerosa logo no início. Eu dei uma volta, não sei se deu para entender alguma coisa, mas além de, né, da gente admirar um pouco mais esse camarão, aliás, é uma questão muito interessante, ele consegue se... Por que ele enxerga a luz polarizada? Não só para caçar melhor, mas ele consegue se comunicar com seus pares, né, com eventuais candidatos do Tinder, etc. e tal, usando luz polarizada, ou seja, ele consegue transmitir luz polarizada e mandar praticamente um código secreto que só um outro camarão ou camaroa consegue enxergar. Tá bom? Você continua se achando, né, o triunfo da criação? Eu não, faz tempo que não. O que mais? Vamos falar de mais uma coisinha aqui. Vamos para o espaço agora? Aliás, militares. Eu não sei por que tem gente que conseguiu, mesmo depois de uma ditadura completamente tosca, né, desastrada, horrorosa, conseguiu mitificar militares ou achar que militares tivessem algum tipo de atributo superior, não sei por quê. Né, esse nosso culto de Esparta, não sei por que a gente cultua Esparta, que é de uma estupidez extraordinária, pobreza de espírito horrorosa, mas, bom, em suma, militares, ok? Militares. Pois bem, militares, quando descobriram as bombas nucleares, começaram a fazer testes, por que não? Eu já comentei isso várias vezes, que no deserto de Nevada, perto de Las Vegas, era até uma atração turística, você podia ficar hospedado num hotel, sentar ali numa cadeirinha de praia e ficar vendo cogumelos atômicos, por que não? Mas o que acontece é que num certo momento, os Estados Unidos se perguntaram, o que acontece se a gente explodir uma bomba de hidrogênio no espaço? Isso podia ser uma boa prova de física, um bom vídeo no YouTube, mas não. Eles criaram uma bomba de 1,5 megatons, que é 500 vezes mais poderosa ou mais do que a bomba de Hiroshima, botaram num foguete, dispararam um foguete para alta atmosfera, para a altura, não, além da atmosfera, mandaram para a altura onde está hoje a estação espacial. Tá bom? E detonaram uma bomba de 1,5 megatons para ver o que acontecia. Por que não? Espírito científico. Eles acharam, gente, talvez dê para ver alguma coisa, a gente não sabe muito bem, deve dar um flashzinho no céu, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece? O céu ficou dia, o céu ficou claro, em plena madrugada, o céu ficou claro, a explosão foi absolutamente visível. Ela provocou uma tempestade eletromagnética tão violenta que você conseguiu, na Nova Zelândia, enxergar auroras boreais, sem mais nem menos, onde você não vê aurora boreal nenhuma. Né? Então, ele praticamente incendiou o céu com uma bomba de 1,5 megatons só para ver no que dava, e pelo visto o resultado foi completamente diferente ou muito além do que eles poderiam, entre aspas, cientificamente prever. Não é? E aí eles descobriram o seguinte, que tem consequências. Né? Tem consequências porque isso provocou, provocou um fenômeno elétrico em torno da Terra, um eletromagnético tão intenso que 10 anos depois você ainda conseguia, 10 anos depois você conseguia perceber o estrago que isso fez. Isso fritou satélites, alguns satélites deixaram de funcionar completamente. Né? E aí, depois disso, pararam. Veja bem, não é uma boa ideia. Mas não vai, antes que você culpe os americanos, os russos também fizeram testes, não tinham chegado tão alto, mas cabe aos russos o recorde da explosão mais poderosa de todos os tempos, a bomba Tsar, que é uma coisa estranha, porque se você é um... é o Império Soviético, que em princípio acabou com a aristocracia, inclusive fuzilando e matando a família Romanov. Por que que você vai fazer uma homenagem a um czar? Não dá para entender, acho que eles já deviam estar pensando no Putin. Então a bomba de fusão nuclear de hidrogênio mais poderosa de todos os tempos foi detonada a milhares de metros de altura pelos russos. Bom, e agora, nas últimas décadas, ninguém faz mais isso. Mas a questão é, eu fico pensando quantas consequências disso, de repente, a gente nem imagina. Quanto câncer pode ter sido provocado. Eu sei que, desde que os caras fizeram esses testes na década de 50 e 60, você consegue perceber no planeta inteiro, na casca das árvores, nos ossos dos mortos, isótopos radioativos que vêm desses testes que os militares fizeram. Né? Imagina, um império fazendo um teste mais completamente diabólico que o outro, pelo pretexto de se defender do outro império completamente insano. E daí vem essa distorção mental militar que deve provavelmente provocar alterações no cérebro. Não dá para entender, realmente não dá para entender. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Aliás, uma coisa curiosa, eu falei do... Vamos tentar encerrar com isso daqui. Não, antes disso, eu tinha falado do meu fígado. Tem um estudo na BBC dizendo que o consumo de álcool é ligado a 740 mil casos anuais de câncer. Bom, o que eles estão associando aqui é que quando a gente fala esses números, eles se não tem contexto nenhum, o que quer dizer 740 mil? É pouco ou é muito? O que eles estão vendo é que pelo menos uma boa porcentagem, 4% dos tipos de câncer, podem ser atribuídos ao consumo, mesmo que eventual, de álcool. Que tipo de câncer? Câncer de mama, câncer de intestino, câncer disso, câncer de aquilo. E aqui eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, se vocês estiverem felizes com álcool, parabéns, né? É um direito, o mundo é grande, mas caso vocês estejam questionando se vale a pena realmente você ingerir alguma coisa que as bactérias eliminam justamente porque é tóxico, então tem aqui explicando como é que isso faz estrago, né? Que estrago que isso faz. Então tá aqui, fica a dica. Mas eu quero terminar com o radinho de hoje com uma notícia que eu mesmo vou pesquisar um pouco mais, porque eu conheço muito pouco a respeito, eu tenho uma certa fascinação, que são os Sikhs. Sikh é a quinta religião mais popular do mundo. É minúscula, minoritária, pequena, tem poucos Sikhs no mundo. Mas tem uma questão extremamente interessante dos Sikhs, é que uma parte essencial, absolutamente essencial da mentalidade Sikh é a questão de fazer o bem, do voluntariado. Então, um templo Sikh, que tem um nome bonito, como é que é o nome do templo Sikh? Gurdwara, né, que é um lugar de adoração Sikh, eles normalmente são centros de auxílio, em que, de repente, os fiéis estão ali cozinhando para pessoas pobres, doando coisas. Então, uma boa parte da prática de um Sikh o trabalho voluntário, é o trabalho de... né, um trabalho de generosidade, é um trabalho de compaixão. Isso é extremamente interessante, é muito até difícil chamar de uma religião, eu não sei exatamente como é que é qual é a crença que eles têm, mas tem toda uma questão de ética, tem toda uma questão de comportamento decente, tem toda uma questão de você se despojar, de desprendimento, né? E é lógico que eles estão comentando aqui que mesmo regiões que têm predominância Sikh, elas também, obviamente, têm drogas, têm criminalidade, é lógico, nenhuma religião vai simplesmente eliminar todos os males do mundo. Mas o que eu achei extremamente interessante é saber que os Sikhs são os bons samaritanos do mundo. É lógico que toda religião, toda. Aliás, acho que nenhuma religião, falando em ideias que se perpetuam de alguma maneira, né, ela teria se perpetuado se, sei lá, que o primeiro mandamento fosse chutar criancinha, o segundo mandamento fosse botar fogo em asilo, não. né? Normalmente essas religiões elas bebem na fonte daquilo que é a nossa própria natureza humana, que é uma natureza social, que é uma natureza que sente compaixão, que sente empatia. Então as nossas maiores virtudes não são criadas pela religião, são as religiões que normalmente elas vão tentar pegar carona naquilo que já faz parte da nossa herança evolutiva, ok? Ok. Mas de qualquer maneira, embora quase todas as religiões sempre falem em fazer o bem, né, ajudar o próximo, etc. e tal, parece que aqui no caso dos Sikhs a questão é muito mais presente, é muito mais concreta, é muito mais efetiva. Né? Tem uma outra questão aqui que fala que outro aspecto interessante para o Sikh é o que eles chamam de Shardikala, que eu devo estar pronunciando de qualquer jeito, que eles chamam de positividade eterna. Né? A questão de você tentar sempre ver o lado bom e encontrar coisas que te deem propósito. E é curioso porque eles conectam essa história, eles falam que tem dois tipos de felicidade aqui, que é a felicidade hedonística, que diz respeito ao seu próprio prazer pessoal, mas também tem a felicidade que eles estão até usando aqui, um termo que eu vou usar na semana que vem na minha palestra no Information Show, que é a eudaimonia, que é um termo grego, que é essa questão. Para os gregos você tem um outro conceito de felicidade, que não é comprar um iPhone, comprar um carro, não. Significa você ter propósito, você ter autonomia, você ter boas relações, você se sentir pleno, você se sentir. Isso é uma noção de eudaimonia, é uma felicidade que tem muito mais a ver com o seu encaixe positivo no seu grupo e no seu ambiente, do que eventualmente o egoísmo, a vaidade, seja o que for, não é? Então eles estão contando que os Sikhs, eles não são contra os prazeres hedonísticos, então não tem aquela coisa que você vê muitas vezes em catolicismo, né, que é o elogio da miséria, da dor, do sofrimento, aquela desconfiança com relação aos prazeres. Não, os Sikhs não têm essa treta com prazeres, mas eles também colocam num lugar bastante privilegiado essa questão de você se doar para os outros, essa questão da generosidade ativa. Eu vou ler mais a respeito, sobretudo porque eu sei pouco, né? É muito interessante, de repente, você ver uma religião minoritária que com uma pegada bastante original, a meu ver. E vou daqui, quem sabe vocês também se interessam, e afinal o Radinho é isso, né? Eu estou também compartilhando com vocês aqui sempre caminhos que cada um pode explorar por conta própria, né? Caminhos de aprendizado de coisas que eu absolutamente não tinha ideia. Raríssimas e raríssimos, eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer hoje um papo raríssimo. Hoje vai ser um dia muito tumultuado, eu tenho que ajudar minha esposa, vir alguém consertar o fogão, etc. e tal. Eu não sei se eu. Mas fiquem atentos ao Telegram, ao canal da gente no Telegram. Eu vou dar o link sempre, todo episódio do Radinho tem um link para o canal do Telegram. Que aí eu mantenho vocês à parte. Se eu abrir lá um papo raríssimo ao vivo, pelo menos vocês não perdem. E ficam sabendo e podem eventualmente participar. É sempre bom ouvir vocês. Né? Eu estou sempre aqui espremendo meu coração, colocando a minha alma aqui na bandeja. É sempre bom ouvir de vocês como que a vida está acontecendo. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Essa variante Delta não é bolinho, né? Não vamos nos enganar, não vamos achar que está tudo normal. Eu estou desesperado, porque eu estou vendo minha família de novo se encontrando, saindo, familiares um pouco mais distantes, como se, sei lá, é um tipo de roleta russa que eu não consigo entender. Não façam isso. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço e boníssimo fim de semana e até segunda.